Alfabetizadoras do Brasil, estamos começando mais um podcast do Naum, o Naumcast. É sempre hora de dar vez e voz às crianças. Eu sou a Adriana e hoje teremos a companhia dos fundadores do Núcleo de Alfabetização Humanizadora. Conversaremos com Estela Miller, Dagoberto Buin Arena e Elianete Cantac Hernandes. Vamos conversar um pouquinho com o Dagoberto, que também é professor na Unesp, campus de Marília, ainda na ativa, não está aposentado, e atua na graduação especificamente com a disciplina alfabetização. Na pós-graduação, tem desenvolvido pesquisas com ênfase na leitura, como processo de leiturização, e com ênfase na escrita e seus suportes numa perspectiva da formação da consciência gráfica do indivíduo que lê e que escreve. Então, para início da nossa conversa, Dago, eu gostaria que você explicasse por que fizeram a opção por defender e divulgar uma alfabetização baseada na consciência gráfica e não na consciência fonológica?
A resposta é longa, mas eu vou tentar dizer algumas palavras, né? O que significa isso? Eu diria que o nosso grupo aqui é coeso, né? Nós temos eu, a Estela e a Elianete, nós temos um pensamento muito próximo em relação à alfabetização, né? Mas para responder a tua pergunta, eu tenho que fazer um pouco de história, né? A questão da consciência gráfica, como você disse, né, em contraposição à consciência fonológica, né, tem raízes históricas, e eu preciso voltar a elas, tá? Então eu peço um tempinho para fazer esse percurso, né, mas eu volto e tentar dar a resposta mais objetiva no final. Qual é a relação que tem isso? Não basta discutir só esse conceito. Esse conceito depende de uma visão política, uma concepção política e uma concepção, uma visão de como é, onde é que o homem se situa na sociedade e quais são as relações de força que existem na sociedade. Então é uma opção, eu diria, política, né? Há duas questões, né, que é preciso ver, né, nesse caso. A criança, o que é que nós esperamos da criança na escola, isto é, como a escola pode promover o seu desenvolvimento, e para nós está claro desde o início que a escola tem a função de desenvolver a criança como um ser humano, com a cultura humana e, portanto, com as virtudes culturais e históricas que o homem já elaborou. Então, é uma visão de homem, de uma educação integral. E a outra questão, né, que está formulada aí, né, é sobre a finalidade mesmo da alfabetização, não é? Então, a alfabetização teria que servir a essa intenção de formação, de desenvolvimento de uma criança como ser humano integral. Bom, para isso é preciso desenvolver, não é, escolher um objeto da alfabetização. E qual seria então o objeto, né? O que é que nós vamos ensinar? Bom, certamente é a linguagem escrita. Mas qual é a natureza da linguagem escrita? Como nós pensamos o que seria a linguagem escrita? Novamente, há uma opção. Pode-se entender que seria, nós temos que ensinar a língua escrita, ou podemos entender que temos que ensinar a linguagem escrita. Nós aqui optamos pela linguagem escrita. E se nós optamos por esse instrumento, por esse conteúdo, por esse objeto que é a linguagem escrita, a pergunta é, mas qual é a metodologia, então, para ensinar a linguagem escrita? É nesse momento que começa a entrar a oposição entre a consciência gráfica e a consciência fonológica. Tá? Então, vejo que a metodologia tem implicações políticas e concepções de homem, concepções do objeto a ser ensinado. Nós temos então que voltar na história, novamente, para ver, para ter uma visão política, né? A nossa tradição escolar, a nossa experiência escolar, a nossa cultura escolar, ela tem raiz na Europa, que vem da própria consolidação da Revolução Francesa. Então, se nós tomarmos, né, esse vínculo estreito com a escola francesa, nós vamos encontrar aqui no Brasil, né, as marcas, os traços da Revolução Francesa. Então, quando acontece a Revolução Francesa, logo em seguida, né, eu diria no século seguinte, né, há toda a experiência da classe vitoriosa, que foi a burguesia, para organizar a educação, porque era preciso montar, né, organizar a mão de obra para atender a expansão, né, da indústria. E aí havia duas opções, duas escolhas, né? A burguesia, vamos dizer, a classe vencedora, montava uma escola para os operários, ou os operários montariam a sua própria escola. Claro, se são duas classes que vieram lutando desde o momento, desde né, dos anos seguintes à Revolução Francesa, é claro que elas tinham posições diferentes, visões diferentes de mundo, visões políticas diferentes. Mas é claro que a classe que dominou, né, que estava no poder, tinha um projeto econômico, e era preciso botar em prática. Essas ideias foram debatidas intensamente na segunda metade do século XIX, nos grandes congressos, né, operários e na formação da chamada Escola Pública Francesa. A Escola Pública Francesa decide que tem que ensinar os rudimentos de escrita, da língua escrita, para as crianças. A classe operária decide que tem que ensinar as crianças a ler os panfletos, os jornais, a todo o material do cotidiano da vida. E para isso eles tinham que... A atenção teria que ser dirigida para o sentido da linguagem escrita. Veja que já nós temos duas opções, né? Mas é claro, ao longo dos séculos, a escola foi organizada e montada de acordo com a classe que venceu, né? E os operários foram se desarticulando e reprimidos ao longo do final do século XIX e também no começo do século XX. Nós tivemos aqui no Brasil, por exemplo, né, experiências anarco-sindicalistas com escolas próprias, né, dos operários. Mas... Então nós temos uma escola francesa que fez uma escolha política com uma determinada intenção dirigida para a formação de mão de obra. Os operários tinham a intenção de desenvolver intelectualmente a classe operária, desenvolver intelectualmente o filho do operário, para uma formação humana. Veja uma diferença de intenções e de finalidades. Eu vou chegar lá na consciência gráfica e na consciência fonológica, tá? Eu estou tentando criar o cenário e o contexto para a gente situar tudo isso, para não desarticular, né, das suas, esses conceitos, das ligações que eles têm com a história e com a visão de sociedade. Aqui nós ficamos, então, não é, com a escola francesa, toda a nossa orientação foi francesa, portanto, oficial. Então, quando nós falamos de escola tradicional aqui no Brasil, nós estamos nos referindo a uma escola oficial. A escola oficial sempre é aquela que é assumida pelos governos. Não quer dizer que as experiências da classe operária foram totalmente eliminadas. Não foram. Mas elas continuaram, né, como se fosse assim, no porão. E aí nós encontramos vários nomes, né, que estiveram à margem da oficialidade. Nós podemos citar, nessa área da alfabetização, um nome francês muito conhecido, chamado Célestin Freinet. E aqui no Brasil, um grande nome chamado Paulo Freire. E aí existem tantos outros que estiveram à margem da oficialidade para tentar fazer essa escola dirigir para a criança, né, para as crianças e para os adultos, né, uma alfabetização que tivesse como finalidade a formação profundamente humana. Bom, qual é a escolha que foi feita, né, em relação ao objeto? A escola oficial, desde lá, fez a escolha por ensinar a língua, mas para ensinar os elementos constitutivos da língua. E para isso foi lá atrás, na Grécia, quando, no estágio da evolução da língua, a língua se tornou alfabética. Porque não era alfabética até então, né? Ela era uma mistura de imagens e caracteres, e depois com caracteres, né, que representavam as consoantes, mais ou menos assim, mas não as vogais, né? E nesse momento da Grécia, a língua se tornou alfabética com a introdução de uns sinais, de uns caracteres que representavam as vogais da linguagem oral. Então, é a opção de ensinar a língua é também a opção de entender que a língua é essencialmente alfabética, né, na sua constituição, e para isso é preciso ensinar as partículas sonoras da linguagem oral para que a criança aprenda a representá-las com as partículas da linguagem, da língua escrita. Então, há um pressuposto inabalável. A língua escrita é alfabética. É isso que eles tomam. Bom, por outro lado, essa tradição, né, essa tradição não, essa... esse movimento, né, marginal, que caminhou paralelo, né, sempre dominado, nunca conseguindo, né, atingir o ensino oficial, desenvolveu uma outra concepção, principalmente entre os operários. Né, porque, fundamentalmente, o operário buscava ensinar o sentido. Os seus filhos tinham que aprender o sentido, que valia o sentido das coisas. E, para isso, todo investimento tem que ser na linguagem escrita da vida cotidiana. Era preciso aprender os textos que rolavam na vida, ou que nós chamamos hoje de textos autênticos, né, ou reais, coisas do tipo. Né? E para isso, né, era preciso encontrar uma outra metodologia, mas tomando um outro objeto. O objeto é a linguagem escrita. Não a língua como um sistema formado por partículas classificáveis e, né, uma concepção alfabética que é preciso ter a consciência de um som para colocar uma letra correspondente. A visão é de que a língua não é alfabética, mas é híbrida. Ela é uma mistura de caracteres, não só de letras. Quando falo caracteres, quer dizer, são sinais de vários tipos, como a gente vê no teclado, né, dos celulares. É um conjunto de sinais que tem que ser escritos, e os números também são, eles fazem parte da construção da escrita. Então são caracteres, é um conjunto de caracteres que também tem o espaço como caractere. O espaço não é vazio, também é um caractere para compor a língua. Essa língua é híbrida, e como híbrida ela não é totalmente alfabética, ela talvez seja parcialmente alfabética, porque ela é composta de vários componentes. E o objeto a ser ensinado não é a língua oral na escola, é a língua escrita. Aí já tem uma grande diferença. Eu ensino a escrita, e a linguagem oral ela é um instrumento de troca de informações, um instrumento de troca de sentidos. É pelos sentidos que eu vou compreender, né, a escrita. Então os sentidos já estão conhecidos e dados na linguagem oral, e é por essa discussão que eu consigo compreender e ensinar a linguagem escrita. A linguagem escrita, então, toma um caráter visual. A linguagem escrita é gráfica. Gráfica, eu uso o gráfico. Eu posso, a criança pode construir as letras, mas depois que o Gutenberg, né, inventa a imprensa, e até hoje, nós podemos nós podemos colocar as letras prontas no papel, imprimir as letras, ou imprimir os caracteres. A linguagem é visual, nós olhamos a linguagem, nós olhamos as letras, que são figurinhas, é um conjunto de figuras que se juntam para formar uma outra figura, que com outra figura, e mais outras, e outras, e outras, formam esses textos visuais, e que permite que nós compreendamos o mundo, e que as crianças compreendam o mundo, e que as crianças possam evoluir, tomando-a como instrumento de desenvolvimento do seu modo de pensar, do seu modo de ser. Aí vamos para a questão final. Consciência fonológica ou consciência gráfica? Quando a criança troca um som, ela aprende a trocar um sonzinho de uma palavra numa sequência, né, de fala, quando ela está falando. Então, numa palavra, ela bota um sonzinho e não o outro. Quando ela faz a escolha para colocar um sonzinho, ela coloca aquele sonzinho porque ela sabe que aquele som altera o sentido da palavra que ela quer dizer. Ou ela pode não trocar o som, mas assim, de uma maneira contundente. Mas ela pode trocar apenas a entonação, isto é, deslocar a sílaba tônica. Quando se desloca a sílaba tônica, a gente pode mudar a palavra também. Então a criança vai tomando consciência de que, ao mudar uma unidade oral, ela muda o sentido. Mas nem sempre é assim, porque a palavra pode ser a mesma pronúncia, do mesmo modo, e o sentido é dado pelas relações entre as palavras. Depende, então, do que nós chamamos contexto, não é? Mas isso seria, então, uma consciência fonológica. Ela vai aprendendo que é preciso ter, né, conhecer o sozinho para mudar. Bom, aquela primeira tendência, que eu disse para vocês, oficial, ela vai, como ela se baseia na linguagem alfabética, ela vai querer ensinar, e ela faz isso, né? Tanto é que os documentos oficiais, hoje no Brasil, insistem nisso. Aqueles documentos oficiais também que vinham, né, dos anos 10 em diante, né, e 2010 em diante também, eles insistiam nisso, insistem na consciência fonológica, porque eles procuram uma representação desse som, né, que a criança toma consciência na linguagem oral. É preciso colocar uma letrinha correspondente. Eu diria um caractere correspondente. A língua escrita não tem autonomia, então, em relação à linguagem oral, mas é uma consequência dela. Ela reproduz a linguagem oral. Mais ou menos assim. A consciência gráfica seria o contraponto. Se a linguagem é híbrida, a linguagem escrita e não a língua escrita, a linguagem escrita usada no cotidiano da vida é híbrida e não alfabética, se essa é a visão que eu tenho dela, a metodologia vai mudar, porque eu vou lidar com os textos da vida, e a maneira de lidar com a constituição da palavra e dos enunciados também vai mudar. Porque eu vou ver a linguagem escrita como um objeto autônomo. A linguagem escrita também tem os sentidos, e ela compartilha sentidos com a oralidade, mas ela é ela. É uma linguagem escrita. E os caracteres, as letrinhas, quando eles mudam, mudam o sentido. Então, se na linguagem oral mudava um sonzinho, mudava o sentido, aqui na escrita, quando a criança troca uma letrinha por outra e diz, ah, é outra palavra. Claro, é outro sentido. Ela desenvolve uma consciência gráfica, porque a mudança da letra muda o sentido. Mas pode-se dizer, ué, mas primeiro tenho que falar para depois, eu mudo a pronúncia para depois desencadear e escrever a palavra. Eu não preciso mudar a pronúncia para escrever aqui. Eu mudo aqui, porque a língua é autônoma. A consciência gráfica é a consciência da linguagem escrita. Então eu mudo na palavra, eu mudo na linguagem escrita. E a mudança é no interior dela mesma. Por isso que é consciência gráfica. Essa consciência gráfica leva a criança a usar os olhos para compreender, percebe que a linguagem escrita é híbrida, não é apenas alfabética, que as letras são imagens e que a palavra é imagem e que elas portam sentido. Essa é a grande oposição. Então, entre aquilo que vem na tradição de há muito tempo, que leva as crianças, praticamente, até hoje, né, a receberem uma apreciação de que não leem, mas não sabem, ou não compreendem, ou que pronunciam, mas não compreendem, nós estamos colocando uma outra opção. Porque nós queremos que as crianças se desenvolvam como seres humanos. Por isso, desde o começo, elas têm que usar a linguagem escrita como uma compreensão do mundo para escrever e para ler. Portanto, desenvolvendo a consciência gráfica, elas caminham nessa direção, na direção de atingir esse objetivo. A história já mostrou, porque a intenção daquela classe lá de trás, na França, vencedora, foi a de oferecer as partículas destituídas de sentido. Porque era uma escola para a classe operária. Os operários nunca quiseram isso. Nunca. É por isso que nós estamos vinculando a consciência gráfica a esse movimento marginal que vem por fora, tentando discutir uma outra concepção de homem, uma outra concepção de alfabetização, portanto, emancipadora, porque emancipa o homem. A outra vai gerar crianças sempre assim, que leem, mas não compreendem. Eu diria, não leem. Pronunciam, mas não compreendem, porque é isso que foi ensinado a elas. Desenvolver a consciência fonológica e aprender a pronunciar. No sentido vem depois. Nós sabemos que não leem. Desde o começo, as crianças têm que lidar com o sentido e tentar, pela linguagem escrita, alterando as letras, entender que ali altera o sentido. Não das palavras, o sentido do enunciado todo. As palavras da vida, os enunciados da vida. Eu acredito, né, eu disse que faria um percurso longo para chegar a essa resposta, porque se eu respondesse diretamente, ficaria novamente uma discussão ali próxima, né, a favor ou contra consciência fonológica e consciência gráfica. Na verdade, não é isso só. Isso é a ponta de um grande movimento que vem ao longo da história e que a gente se coloca nele, ou de um lado ou de outro. A opção é de cada um.
Dago, a sua resposta longa foi muito importante. Na verdade, não dá para responder uma pergunta como essa, que envolve um conceito complexo, sem mostrar suas raízes históricas. Você nos mostra que a nossa escrita é cada vez menos alfabética e sem a história não dá para entender isso. Essa tua fala me faz pensar num tema importante de discussão para as professoras alfabetizadoras. É preciso evidenciar que na escrita não estão presentes apenas as letras do alfabeto, mas nela pode ter, eu diria, A presença de outros signos, como as imagens, os sons, os movimentos. E isso quando pensamos numa escrita praticada por meio das mídias que usamos hoje. Isso não pode ser ignorado no processo da alfabetização de crianças que vivem nesse mundo em que a escrita comporta mais que as letras do alfabeto. Ela comporta uma diversidade de outros signos. Então, desvincular a alfabetização da escrita atualizada pelos homens no decorrer do tempo é o mesmo que privar as crianças do uso social da escrita na vida adulta, como cidadã, militante de seus direitos. É ensinar uma escrita que a sociedade hoje já não usa mais. Dago, é possível inserir as crianças nesse contexto de escrita midiática? Ainda no processo de alfabetização?
Adriana, você fez uma boa exposição a respeito, né, da evolução da escrita. E é isso mesmo. A escrita, ela se modifica ao longo do tempo. Ela não é a mesma, porque a cada geração e cada descoberta tecnológica modifica a escrita. Então, a escrita, ela, não, ela começou com a imagem. Depois, num determinado momento, né, ela se torna alfabética, ela, exatamente com os gregos. E ao longo do tempo, né, ela se modifica também na Idade Média, com tantas mudanças, né, e a invenção na imprensa já no final da Idade Média, né, e o começo da Idade Moderna, né, e ela se modifica. E agora, né, ela se modificou com a chegada da máquina de escrever, ela está se modificando agora com... Se modificou com o computador, né? E agora com o celular, mas ainda. Ela não para. Ela sofre a todas as mudanças que a tecnologia provoca. E ela está sempre na relação entre os homens. Se os homens usam essa linguagem escrita, não tem como ela não se modificar, porque os homens são vivos. E ela se modifica exatamente porque está sendo usada todos os dias. E as crianças, elas estão no mundo, num determinado momento da evolução da humanidade. Elas estão no seu tempo e no seu lugar. Então, as crianças de 2021 estão no Brasil, em alguma cidade, em alguma vida, em algum bairro. Elas estão vivendo este tempo e este lugar. Elas estão inseridas. E nesse tempo e neste lugar, é preciso ver que linguagem rola. E nós sabemos que o dispositivo, o celular, não é um dispositivo fixo. Ele é nômade. Ele anda no bolso das pessoas. Ele anda para cá e para lá. Em todo lugar tem. Qualquer casa quase tem hoje um celular. E nele está a linguagem escrita que medeia a relação entre os homens. Então as crianças, elas estão inseridas num tempo e num lugar, e esse é o seu mundo. E a linguagem que está ao redor delas é essa linguagem que está no celular, mas que está no seu entorno. Está em todos os dispositivos eletrônicos da sua casa, nas relações de rua, em qualquer lugar, a linguagem escrita e a linguagem falada. E nós estamos aqui falando da linguagem escrita. Então as crianças, elas não vão ser inseridas no mundo, elas já estão, elas fazem parte, elas são gente no mundo, elas estão construindo o mundo também. E essa linguagem escrita tem que ser levada para a escola. O problema que nós enfrentamos hoje é que a escola não olha para a realidade, não olha para a sociedade e não olha para a linguagem escrita como um bem sendo recriado sempre pelos homens e pelo uso que eles fazem das tecnologias. Como a escola não olha para isso, ela continua levando para a sala de aula uma escrita irreal. Na verdade, uma análise da escrita. Nem a escrita mais, né, mais formal ela leva. Ela leva alguns fragmentos de escrita. Ela tem que considerar, eu creio, na verdade, né, o que as crianças fazem. Escrita rola na vida das crianças. Em todas as áreas, com livros de literatura, com os gibis, com os mangás, com os aplicativos também. Ela já vive esse mundo. A escola é que ignora. A escola, quando recebe a criança, pede que ela deixe tudo isso lá fora e que ela entre sem nada, despida do mundo e da linguagem escrita que rola no mundo.
Que loucura isso, uma escola apartada da vida. Tantas gerações passaram por uma escola assim e as gerações ainda passam por essa escola. Dagô, estou na luta com vocês e espero que a escola um dia seja a escola da vida, com a vida, para a vida. Eu quero te agradecer, te dizer um muito obrigada por seu tempo, sua disposição em falar com os ouvintes do Naum. É sempre um imenso prazer ouvir os teus ensinamentos.
Bom, quem agradece sou eu. Agradeço a oportunidade que você me deu de falar sobre as crianças, né, e a alfabetização. aqui no podcast, né, no Naum Podcast. Né? E eu estou à disposição para quando você quiser, né, nós podemos voltar a conversar. É um assunto que me interessa muito, eu suponho também que seja do interesse dos nossos ouvintes. Tá? Então, obrigado e até mais.
Caros ouvintes, terminamos mais um podcast do Naum, o Naumcast. Para mais informações, acesse www.naum-lescrever.com.br.